Seja bem-vindo a mais um MC One on One, número 164. Mais um pra constar nessa bagaça. Hoje, no MC One on One, tá aqui um cara que vocês indicaram via o Twitter. Galera, vai lá no Twitter, marca uma pessoa, me marca e fala, pô, seria legal se essa pessoa estivesse na Missão One. Eu convido as pessoas, na grande maioria das vezes, e elas acabam aparecendo aqui, porque é muito legal sempre conversar com gente diferente, gente nova, que você não vê na porra do Flow, que você não vê na porra do Inteligência Limitada, que você não vê no cat do programa do Rafinha Bastos. Os caras entram no trenzinho de podcast e vai fazer um atrás do outro. Aqui não. Tem os caras grandes também, veio o Vilela aqui outro dia, mas, mano, o mais legal é a galera diferente. E que quando vocês indicam, vocês mostram pra mim o caminho. Então, ó, depois não esquece de no Twitter indicar alguém que você gostaria de ver aqui na Missão One, tá? E foi assim que eu cheguei num cara que manja tudo de Xbox. Só que, putz, no dia que eu ia fazer a Missão One com o cara, eu tive um problema aqui de escola, de fazer exame com meu filho, uma puta zona, eu não consegui, eu dei mancada com a Missão One, dei mancada com o cara, então já estou pedindo mil perdões já por isso, e hoje, finalmente, a gente conseguiu fazer a Missão One, que eu já deveria ter feito lá atrás. E tá aqui comigo hoje o Luiz Fernando Costa, mais conhecido pelo apelido incrível de Cabelo, do Xbox Brazuca. Cabelo! Vocês vão ficar chocados. Você tá aí, meu irmão?
Eu sou o Cabelo, de Londrina, Paraná. Ui, olha nós aqui, representando o Brazucas. Ó, a peita aqui, ó.
Tamo junto. Caramba. Cara, antes de mais nada, obrigado por tudo. Mas vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Lá na sua tenra idade, lá no comecinho da vida, quem que era o Luizinho? Você tinha o apelido de careca?
Naquela época eu tinha cabelo, tinha
então, por isso, né? Naquela época você devia ter cabelo. Talvez o apelido fosse careca, aí depois mudou. Pois qual é que era a tua, velho?
Ah, cara, a minha, você fala em que sentido? Mundos games, geral?
O assim? Que você fazia? O que você pensava? Quais foram as tuas influências? Ah. Como é que foi, velho? Tua infância, tua vida?
Em geral, uma infância muito sossegada, cara. Sempre tive uns pais muito bons, assim, né? Irmãos também muito bacanas. E nunca tive qualquer dificuldade, assim. Se eu hoje em dia eu disser que eu tive dificuldade na infância, eu tô mentindo. Eu tinha dificuldade na escola, porque eu sou meio burro, apesar do tamanho da cabeça, eu sou meio burro, né? Então eu nunca fui tão bem, assim, em escola nem nada.
Ah, mas acho que isso não é. Isso não é ser burro. Eu repeti de ano 3 vezes, velho.
Sei lá. Eu não acho que eu podia ter feito melhor, mas eu não
acontece?
Conseguia.
Sabe o que acontece? Escola, principalmente no sistema educacional no Brasil, pelo menos na nossa época, não sei hoje, mas na nossa época era um porre, velho. Se você tinha uma mente criativa, se você queria fazer outra parada, não tinha um caminho pra você seguir, você tinha que se fuder ali, cara. Ninguém te entendia. E aí o que acontecia? Rebeldes sem causa, como eu e você, a gente cabulava, não estudava, mandava tudo se fuder. Era isso. E aí repetia.
Era decoreba.
Decoreba, tomar no cu, mano. Não aguentava.
Era complicado.
Professor chato assim, pra caralho. Porra.
Lógico que a primeira parte da infância é molezinha, né? Você tira nota boa, só brinca com o molecado e tal, mas conforme foi subindo o nível do ensino, foi ficando mais difícil, né? De acompanhar, assim. Eu não sei se. É lógico que hoje em dia é um diagnóstico comum, né? Mas eu não sei se eu tinha déficit de atenção, ou se eu tenho ainda, né? É um problema que hoje em dia afeta uma criançada aí, mas na época não tinha esse tipo de diagnóstico, então eu era burro, eu era disléxico, né?
Não é engraçado isso, site. Mano? Hoje tem um nome pra cada falha que o ser humano tem. Tem uma doença pra cada erro que você comete, pra cada comportamento errado que você tem. Tem uma doença. Na minha época, o tal do TDAH, não sei o quê, déficit de atenção, não sei o quê, se chamava ser lerdo. Você era o lerdo.
Era o lerdo da turma.
Você era o lerdo. Ou você era o louquinho. Louquinho, puta. O cara é louquinho, o cara é lerdão. É sempre assim. Eu sempre fui assim.
Foi preguiçoso, né? Não se esforça, né?
O cara é louco, né, mano? Senta no fundo da classe, toca uma zorra e tal, não sei o quê. Ninguém percebe que, pô, a cabeça do cara é hiperativa. O cara, mano, tem um lance criativo muito grande. Isso nunca é levado em consideração na escola. Não, então, parece que você é maçorocado pra não ser criativo. Pra não botar pra fora o que você é. É muito zoado isso, velho.
Muito zoado. Tanto é que na parte criativa, assim, na parte de vamos dizer assim, prática, enfim, desmontar coisa, montar coisa, me interessa. Assunto que me interessa realmente, até que vou bem, cara. Eu vou muito bem. Eu pesquiso, vou atrás e tal, eu consigo me sair bem nisso. Eu sou designer gráfico hoje em dia, né? Eu trabalho com uma gráfica, fazendo impresso comum, impresso plano, né? Não seria que nem esse design que você conhece que faz logomarca, desenho específico, desenho industrial, essas coisas. Eu trabalho no ramo gráfico mesmo, né? Então, para esse ramo, eu vou muito bem. Tudo que é explicado para mim, tudo que eu aprendi no decorrer da vida sobre essa profissão, eu tipo, faço direitinho, né? Faço direitinho, domino essa parte, né, da minha vida. Mas parte de estudo, só o que me interessa mesmo. E não tem muita coisa que me interessa, infelizmente. Isso que é duro. É mais os games aí, ciência, tecnologia, isso me interessa, cara. Muito. Você falou um pouquinho mais cedo dos bastidores aí, sobre a SpaceX, né? Eu não sabia nem que ia ter, assim, tô andando sem tempo pra fazer leitura e tal. E é capaz de eu acompanhar também. Que hora que vai ser essa live sua aí? Você tem alguma ideia?
Tá marcado o lançamento para 8 horas da noite daqui, o que é igual a 9 horas da noite no Brasil.
No Brasil, né? Tá. É capaz de acompanhar, né?
Eu devo abrir a live entre uma hora e meia antes. Porque tem muita coisa que vai rolar. Eu vou ver direitinho o horário e vou colocar, quando acabar aqui essa live, vou criar outra já de amanhã e deixar tudo pronto. Porque, meu, é um momento histórico. O lance é muito louco que vai rolar amanhã. O lance da Inspiration. Não sei se você tá ligado nessa história do Inspiration 4, o que que é.
Não, mais ou menos, cara. Mais ou menos. Eu li meio por cima, eu não cheguei a me aprofundar.
Porra, é o seguinte: tem um cara que é bilionário, mais um bilionário. Sim. E o cara bancou essa viagem aí com o SpaceX dele ir pro espaço. Só que ele falou: vou levar mais três pessoas. Sendo bilionário, ele podia levar amigo, podia levar alguém do trampo na empresa pra tentar dar uma de chefe legal. Não, o cara fez uma parada completamente diferente, velho. O cara pegou e falou o seguinte: não, essas três pessoas que vão comigo são desconhecidas, eu não conheço. E a gente vai criar um critério, e esse critério é o seguinte: essas pessoas vão vir de lugares diferentes, por motivos diferentes, e essa vai ser uma ação de beneficente, de arrecadação de fundos para um hospital, um instituto de pesquisa aqui, que é hospital também, que é o St. Jude, nos Estados Unidos, que faz pesquisa de câncer com crianças, cara. Eles também têm um hospital deles de câncer com crianças. E aí o cara quer arrecadar 200 milhões de dólares de doações.
E ele, então, durante esse lançamento de situações e tal, vai ter um canal específico pra isso.
Ele começou isso lá no Super Bowl. Fez uma propaganda no Super Bowl. Porque, assim, são esses outros três assentos, tem uma história por trás dos três assentos. Um assento, ele deu pra o Hospital St. Jude escolher uma pessoa pra ir.
Certo.
E aí ele falou: a única coisa que eu queria é que fosse alguém que já foi uma criança com câncer no hospital, se recuperou por causa do hospital e veio trabalhar com vocês depois.
Olha só, específico mesmo.
E acharam a pessoa, e a pessoa tá indo pro espaço agora, velho. Uma pessoa que teve câncer e que se recuperou, velho.
É muito maneiro, né?
É muito maneiro. Quando era criança, teve câncer. É foda. Aí a outra pessoa é uma pessoa que eles estavam procurando, que eles fizeram online, que quisesse ir, que dissesse porque queria ir, se tinha as qualificações e tal. E essa pessoa é uma pessoa que já tentou ser astronauta na NASA e foi renegada. E aí, tipo,
é um sonho,
aceitaram ela. E o terceiro, durante o Super Bowl, você podia fazer uma doação pro Hospital St. Jude. E aí você concorria a um assento. O terceiro é o sortudo, que ganhou.
Algum rico também.
Não.
Provavelmente.
Né? Não, o cara não é rico, não. É um sortudo que fez uma doação. Doação, sei lá, $50 o cara fez pro Hospital St. Jude. E, meu, ganhou, cara. Foi sorteado e ganhou. E tá indo pro espaço.
Eu achei que seria alguma coisa relativa a...
Não. Você fazia durante o Super Bowl essa porra dessa doação.
Maneiro.
Amanhã também vai ter mais doação. Eu vou fazer. Eu quero fazer essa doação. E é um momento histórico, porque são quatro civis, né, cara?
Sim.
Não são astronautas, cara. São civis, cara. Tipo, é muito louco isso. E é tudo autônomo, né? Cápsula. É muito louco.
É, vou ter a oportunidade de conhecer o espaço. Eu gostaria de conhecer. Acho maneiro demais. Esse assunto eu acho maneiro demais. Desde criança mesmo. Desde quando eu estudava lá astronomia na aula de ciências lá, eu curto essa parte de espaço no geral, né? Assim,
é muito louco, muito louco. Mas vamos lá. Vamos voltar pra sua história. E aí, você curtia e tal, mas nessa época você já curtia videogame? Você já tinha acesso a videogame? Como é que era?
Então, aí que tá. Um pouquinho antes de eu começar na escola, eu comecei um pouquinho mais tarde, né? Que tem aquele. Eu não sei se onde você morava antigamente, né? No Brasil, mas aqui no Paraná, especificamente na minha cidade, tinha questão de fazer 7 anos. Tinha que entrar com 7 anos completo. E eu, como eu sou de dezembro, eu sou nascido em dezembro, então eu não podia entrar junto com a galera que fazia aniversário da metade do ano pra trás. Tinha que entrar um ano depois. Então, um ano antes disso, eu jogava videogame já. Meu pai comprou um Atari pra nós, um Atari 2600.
Delícia.
E me lembro bem que eu tinha a polêmica fita do ET, não sei o que eu fiz com aquela fita. Estaria valendo um dinheiro.
O pior jogo da história.
Pior jogo, cara. Não entendi nada. Sumiu aquela fita lá. Sumiu. Na verdade, o videogame sumiu também, né? É com ter, a gente não tem a noção de valor que a gente tem hoje sobre esses videogames, né? Naquela época a gente não tinha.
Então, era mais um brinquedo, né? Era mais um, né, cara?
Era um brinquedo. E eu jogava, ainda lembro até hoje, cara, no quarto da minha mãe, numa TV Telefunken. Conhece essa TV,
mano? Telefunken, porra!
Telefunken.
A TV que eu tinha branco, em casa era uma colorida, só que era da Ford, Filco. Aí ficava a marquinha da Ford. A TV tinha o logo da Ford, mano.
A gente teve uma dessa dada por alguém. É um Telefunken velho que você tinha que fechar todas as janelas pra poder jogar, até ela esquentar, né? E ali eu me divertia, cara. Eu ficava a tarde toda jogando ali. Era muito maneiro. Foi o primeiro videogame que eu tive, assim. Meu pai chegou com ele de cara. Eu tive a sorte de ter um pai que se liga em tecnologia também. Chegou com aquele videogame um dia, instalou lá e ficamos jogando um tempão. Esse foi o primeiro videogame que eu tive ali, entre os 6 e acho que os... Os 6 e os 10 anos de idade. Eu jogava direto isso aí. Tinha umas 8 fitas, mais ou menos, aqueles jogos 3 em 1, 4 em 1 também. Pitfall, famoso, né? O Enduro, que foi o primeiro jogo de corrida que eu curti. Até hoje eu curto jogo de corrida. Mais pra frente, talvez a gente consiga falar sobre isso. E, enfim, só os clássicos que a gente conhece, né? Do Atari. Uma época muito bacana. Gostou de lembrar disso aí.
É, putz, cara. Foi uma época muito legal mesmo. E esses jogos eram legais porque eles não tinham fim.
Não tinha, é verdade. Eu mesmo, pô. Fui. Chegava, ficava à noite, passava da neve.
Ah, River Raid, claro, mano.
Era coisa de louco.
River Raid era o joguinho lá do aviãozinho. Porra, não acaba nunca. O Enduro também. O Enduro, cara, tinha umas fases do Enduro que era difícil pra caralho, rápido, com neblina à noite. Putz, grila.
Com neblina, Deus me livre, ninguém passava, né? Era complicado. Quando eu dava sorte de passar, vinha a neve, que era uma desgrama também. Era. E você vê o jogo, uma construção simples, né? Não tem muito segredo naqueles videogames, né? Só que é divertido.
Mas sabe o que acontece? Isso é uma coisa que eu já conversei com um brother meu, Christian Zaharik, velho. O Christian, ele fala uma coisa, sempre falou uma coisa pra mim que é verdade até hoje, cara. Os jogos, no começo, eram uma maneira de você entrar dentro de uma história. É. Só que a limitação técnica não deixava essa história ficar muito completa. Então você engajava num pedacinho de uma história. Por exemplo, uma corrida de enduro. Vai passando por condições diferentes, mas é só a corrida de enduro. E a sua cabeça funciona de um jeito completamente diferente porque você entra no jogo. Então aquilo é um mecanismo pra te ajudar a entender a história. Uma história que você tá ajudando a criar. Então você tá usando bastante na sua cabeça, que nem a ler um livro. Você vai criando na sua cabeça as imagens do que tá acontecendo. O videogame naquela época, ele era mais próximo de trazer a imagem pra vocês. Quando os gráficos começaram a ficar mais fortes, mais espaço de armazenamento, a vinda do CD, as histórias ficaram super completas. Você já não precisava usar tanto a cabeça pra entender a história. E essa necessidade que a gente tem de ter um puta gráfico foda é porque a gente não quer usar o cérebro pra preencher os gaps da história como a gente usava no passado, usando a nossa imaginação. Preguiça. Como é ler um livro. Preguiça. É a preguiça. Então, mais gráficos é igual a uma puta preguiça do caralho de
entender a parada. Eu vejo isso com o pessoal hoje em dia com relutância com o jogo indie. Ou com o jogo, às vezes, que não tem um título muito chamativo, uma imagem muito chamativa, o cara já quer gráfico, já quer história comprida. É uma treta, assim, que a gente costuma falar sobre a treta entre Xbox e Play, né? Que o pessoal fala que Xbox não tem jogo. E quando, na verdade, tem jogos excelentes, cara. Só que não tem aquela carga emocional que tem jogos do PlayStation, né? Mas tem história. É só você entrar na história também que ela vai se tornar emocionante pra você, né? Então...
Mas sabe uma coisa? Isso é outra coisa que vale a pena até a gente refletir um pouco, sabia, cara? Porque em breve... com o advento do cloud gaming, dos jogos em nuvem, em breve, a plataforma não vai ser mais o hardware que você usa. Vai ser a loja que você compra os jogos.
É verdade.
Não vai ser mais o hardware. Nós estamos chegando nesse ponto. E, cara, a discussão vai ser se você assina o PS, Game Pass da Microsoft, do Xbox, ou se você assina o da PlayStation, ou se você assina da Steam, ou se você assina do Stadia, ou se você assina do Luna da Amazon.
Já hoje em dia você já tá meio que assim já, né? Tem muito, tem o GOG, né? Tem as produtoras também fazendo o serviço dela, que nem a Bethesda, por exemplo, já tem o serviço de assinatura também. Então já tá caminhando pra esse lado já.
A gente vai ver isso, e aí você vai ver, tipo, olha o modelo Ubisoft. A Ubisoft falou, não vou abrir a minha loja. Não, ela oferece o pacote Ubisoft dentro da loja dos outros.
Sim.
Você entra lá no Game Pass, você pode comprar adicional o pacote Ubisoft. É mais tantos dólares, 5 dólares, 6 dólares. Eu entro no Stadia, posso comprar. Mas aqui eu entro no Stadia ou no Luna da Amazon. Eu posso comprar o pacote Ubisoft. Aí todos os jogos da Ubisoft.
Ó, bacana.
No cloud.
E a Ubisoft tem jogo pra arrebentar, entendeu? Né? É outra coisa que eu vejo, mas enfim, vamos deixar mais pra frente, que agora é o negócio da vida, né?
Mas continua. É que você começou a trazer, eu comecei a jogar também.
Não, normal. Desculpa, até tá misturando as coisas,
não, que a gente vai lembrando. Não, é do caralho. O legal é o papo aberto.
Sim, sim. Bacana, eu curto. E aí nessa trajetória gamer, eu tive, depois aí do Atari, eu tive o Master System também, muito saudoso, gosto muito da.
Deixa eu fazer uma pergunta, né, pra você.
Pois não.
Você sabia do jogo que tava escondido no Master System?
Escondido?
Não é possível que ninguém sabia, mano.
Não, mas qual jogo escondido? Depende.
Tinha um jogo escondido no Master System, velho.
Ah, bom, eu não sei, não conheço.
Na memória do Master System tinha um jogo escondido.
Não. É, no Master System 2 eu tive, era o Alex Kidd.
Não. O primeiro, não é esse? O primeirão. Preto, vermelho, quadradão, parece uma nave. Mano, primeiro
Sim, Master...
da Tectoy, esse aí. O primeiro,
esse que eu tive.
Você ligava ele com o botão reset apertado.
Ah, é?
Ele trazia um jogo de uma lesminha, tipo num... Como é que fala? Ah, esqueci. Ah, como é que fala? No labirinto.
Aham.
Era isso, era o jogo.
Caraca, esse eu não conheço, não.
Era
eu conheço,
então,
eu conheço o Alex Kidd. Eu conheço o Alex Kidd, que ele vinha mesmo na memória do videogame, né?
O Tadeu Viana, o Tadeu Viana é o especialista aqui. O Tadeu Viana aqui é especialista. Os outros caras, não sei. Aqui ele é. E aí ele falou, Snail Maze.
Olha aí.
Snail Caramba. Maze é o nome. Sempre ajudando o Tadeu. Valeu, velho. Porra, mas você não sabia também dessa parada?
Não, desse daí não. Eu não tive Master System 1, na verdade, né? Porque teve Master System... Aqui pro Brasil, pelo menos, foi assim. Teve Master System 1, né? O primeiro Master System, que na verdade não tinha número na frente. E esse não vinha nada na memória, em teoria, né? Porque agora eu acabei de descobrir que vinha essa da cobrinha aí. E o Master System 2, que era o mesmo formato, piramidal também, bonitinho e tal, tinha entrada pra óculos de realidade virtual, que eu nunca usei, e
o
tinha
um Alex Kidd na memória. O primeiro também Master System não era realidade virtual, era só o 3D.
Pois é.
Era 3D, era óculos preto. O Master System era um console muito legal, velho.
Eu achava ele nem do tempo dele, várias coisas. Então, e o 2 ele vinha mesmo com o Alex Kidd na memória, ele vinha na caixa escrito que tinha um jogo na memória, né? Mas esse jogo do Master System 1 não fazia ideia, bicho. Isso aí eu tô descobrindo agora. Depois que acabar aqui, eu vou no YouTube dar uma olhada nesse jogo aí.
Dá, porque é uma coisa que quando eu descobri, quando eu era moleque, eu falei, nossa, meu mundo mudou. Será que tem outro? Aí você fica tentando todas as combinações possíveis, velho. Pra ver se tem algum outro.
A gente acaba ficando curioso, né? Porque vai saber, né? A gente, esses dias aparece aí matéria em portais de game falando de easter egg que foi descoberto em jogo de 27 anos atrás. Então não é muito difícil descobrir isso, não. Assim, de imaginar que tenha, né? Na verdade.
Pois é. Mas e aí, veio o Master System, pousou na sua casa, mudou a sua vida.
Mudou, cara, mudou. Eu tive, ainda me lembro de cabeça, que a gente teve aqueles jogos de verão, que era um joguinho muito bacana, tinha várias modalidades, né? Skate, patins, tinha um tal de bag, não sei o que bag, footbag, se não me engano. Enfim, várias modalidades, né? Eu tive um cartucho de Gangster Town, que era muito legal, era um jogo que a gente jogava com a pistola, a gente tinha pistola em casa.
Muito, né? Legal.
Tinha o Alex Kidd da memória, a gente tinha o jogo do Senna, a gente teve vários jogos também do Master System, e a gente acabou entrando na modalidade do aluguel também, a gente alugava cartucho, né? Em caso de game, que hoje em dia também acho que não existe mais, né?
Não, porra, vivia numa locadora.
Era
maneiro. Perdi demais. Um ano da escola na locadora e outro no fliperama.
Tem gente no Brasil que tem história disso aí também, que perdeu um ano inteiro por causa de jogatina. A mãe achava que ia na escola e na verdade tava jogando.
Era eu.
Brincadeira, né, cara? Brincadeira, eu nunca fiz isso, porque eu tinha, né? Tinha medo do meu pai descobrir, né,
velho? Eu tinha medo também, mano, mas eu achava que eu nunca ia ser pego. Aí pediano, e aí pra explicar?
Nossa, pior ainda, né? Pior ainda. E, então, e depois dessa trajetória aí, foi a vez do Super Nintendo. Eu pulei a fase Nintendo, né? Nintendo a gente não teve, a gente ficou com o Master System muitos anos. Ali pra meados de 90, é duro lembrar, 95 talvez, a gente adquiriu o Master System, o Super Nintendo, né? O SNES, aquele cinza e roxinho.
Esse
e aí,
cara.
As mesmas fitas de sempre. É, as mesmas fitas de sempre. Mortal Kombat 1, 2 e 3 a gente teve. Teve algum Street Fighter, algum... como é que chama aquele? O Terry Bogard lá, aquele do chapéu? Esqueci
Fatal
o nome.
Fury. Fatal Fury.
Isso, Fatal Fury. A gente teve o jogo da Williams, né? Que, como eu disse no comecinho, o Enduro foi o que me fez gostar de jogos de corrida, né? Então, sempre tinha um em casa, né? E tinha várias fitas bacanas. E tinha o International Superstar Soccer, que não podia faltar, né? Que era muito bacana também de jogar. E essas fitas aí. Ficamos um bom tempo nessa geração também. Acabamos pulando a geração game. Me ajuda a lembrar. Talvez a próxima tenha sido o Genesis foi antes, né? A gente pulou, tá vendo? A gente pulou o Mega Drive.
Mega Drive foi antes, veio antes.
É, a gente pulou o Mega Drive, o Nintendinho. Aí eu sei que depois do Super Nintendo a gente não teve nenhuma outra geração até o PlayStation 2. Entre o Super NES e o PlayStation 2 eu fiquei no PC, jogando Doom. A galera que tiver do Brazucas aí vai falar,
gente.
Lá vem ele falar de Doom de novo.
Não, pô, eu também, foi a mesma coisa. Eu não migrei, depois do Super Nintendo, eu fiz um negócio muito maluco, eu nunca tive o Mega Drive. Sim. Então quando eu tive o Super Nintendo, aí eu pirei quando saiu o Sega CD, depois eu tava com um tempão com o Super Nintendo. Ah, aí eu fiz um rolo, eu pedi pro meu pai, ele trouxe numa viagem o Sega CD, velho. Aí eu falei, pô, agora eu preciso do Mega Drive pra colocar em cima do Sega CD pra funcionar o Sega CD. Aí fiz um rolo com o meu Super Nintendo, me arrependo amargamente. E aí eu fiquei com o set disso daí. Aí eu fui pro Neo Geo, que o Sega CD, puta, era interessante, mas, mano, não era a mesma coisa. E eu me sentia downgrade jogando os jogos do Mega Drive perto dos jogos que eu jogava já no Super Nintendo, tá ligado? E aí, tipo, eu fiquei nessa. Tipo, o Sega CD é legal, mas os jogos não são tão assim. O Sonic do Sega CD era foda pra caralho. Porque as trilhas sonoras, as animações eram do cacete.
Era outra qualidade,
né? Mas, mano... Não rolou muito pra mim. E aí o que aconteceu? Fui pro Neo Geo, né? O Geo impossível. Você toda hora pra trocar um jogo, gastava uma puta grana. Não dá pra comprar outro jogo que era o preço do console.
Não tinha condições. Mas você teve um aquele sonho. Você teve aquele com controle tipo arcade?
Os dois controles arcade. Neo Geo, 330 mega, velho. Porra.
É.
E aí também me desfiz porque, cara, não tinha como. E aí eu caí também pro computador, que nem você. Caí de cabeça, que eu já vinha flertando o computador, caí de cabeça no computador, cara. Duke Nukem. Pô, Duke Nukem era do caralho, Duke Nukem 3D, velho. Porra.
Quake, né? Quake também. Quake. Duke Nukem 3D, o Doom. O Doom eu tenho o Doom no PC, original. Os Doomzinhos, né? Eu comprei um pacote há muito tempo atrás, original. Tenho o Doom 1 e o 2 no Xbox 360, no Xbox One. Tenho o Doom 3, tenho tudo.
Wolfenstein, lembra?
Wolfenstein, lembro. Mas eu passei a jogar ele mais agora, assim, sabe? Nunca me interessou muito Wolfenstein. Joguei o 3D na época, uma demo do 3D, curti muito e tal, mas nunca fui atrás de jogo definitivo, né? E aí embarquei no Doom. Um dia eu tava lá, já tava trabalhando, já em 96, foi meu primeiro emprego. Ainda me lembro, foi no dia do aniversário da minha mãe. Acordei de manhã, dei parabéns pra ela, foi pro meu primeiro emprego trabalhar. E o já com computação, já. O rapaz pegou pra ensinar a trabalhar com artes gráficas, né? Ele precisava de alguém, tava montando o escritório, precisava de alguém pra ensinar. E um dia, né, depois de quase um ano trabalhando com ele, ele apareceu com um CDzinho de jogo lá, de demo, né, de demonstração, que ele tinha pego no camelô, já, naquela época já tinha camelô vendendo CD de jogo, e tinha uma demo do Doom 2. Aí, quando eu joguei a primeira vez, eu enlouqueci, cara. Aí eu queria aquele jogo. No instantinho, a gente arrumou um computador, se é que dá pra chamar assim, né, porque era um 486 DX2, com 400, com 4 MB de memória e 160 MB de HD, olha que absurdo.
Botão turbo, tinha o botão turbo?
Botão turbo sempre 4.0, né? Tinha que ter, senão não tinha jeito. E jogando Doom ali, cara, com 4 MB de memória, rodava bem 60 FPS, a galera gosta de falar hoje em dia, né? Rodava 60 FPS, imagino eu, não sei. E dali foi só Doom, jogava Doom todo dia, às vezes ficava à noite, até tarde da noite, jogando só Doom 2, cara, só Doom 2. Descobrindo código, entrando em fase secreta e tudo mais. E aí foram entrando os outros jogos, eu sei que nesse período a gente trocou algumas vezes de computador e tal. É, nessa saga do Doom também, eu lembro quando lançaram o Doom 3, em 2004, nem o computador rodava, acredito que nem o da, na época, nem o da NASA não rodava aquele jogo, era desgraçado, gigante, textura absurda e tal.
Foi um marco também esse jogo.
Foi um marco, cara, foi um marco. Eu fiquei puto que eu não tinha PC pra rodar, mas na gráfica que eu trabalhava já tinha PC pra rodar já. Ah. Então, naquela época eu baixei o Piratão, né? Comprei o Piratão, joguei, curti, comprei o original. Eu tenho o original até hoje em CD e DVD aqui, o original, a expansão. E jogava também todo dia na gráfica, todo dia. Toda semana eu zerava o Doom 3. Então, conheço cada canto daquele mapa ali. Essa trajetória no PC dá pra dizer que foi Doom, Duke Nukem e Quake 2. É uma das únicas coisas que eu jogava. Não tinha jogo de corrida, não tinha jogo de mundo aberto, não tinha nada disso que já existia na época, né? Nem... É,
pode crer.
É, nem Tomb Raider, que eu nunca fui muito chegado, na verdade. Eu nunca joguei ele no PC, assim.
Era muito limitado os jogos, ainda assim. Era meio que... era uma evolução do jogo como a gente já conhecia.
É, exatamente. Eu não tinha também joystick pra jogar, então no teclado é meio complicado alguns tipos de jogos, né? Então, acabava abandonando. Pra não dizer que eu nunca tive um jogo de corrida, eu tinha um de Fórmula Indy no PC que eu jogava muito também. Que era de 1996. Os gráficos todos zoados, mas era gostoso jogar, mesmo no teclado era gostoso, sabe? E daí já pulei direto, do PC já pulei direto pro Play 2 já. Na época a gente comprou ele, desbloqueou e tal. Descobri o God of War. Pô, que jogão, cara. Tinha um primo meu que emprestou pra gente videogame no começo.
Baita jogo.
Baita jogo. Ele emprestou pra nós aquele Play 2 Fat, aquele grandão, né? E a gente jogou por um tempo em casa, jogou o God of War, jogou o WWE, enfim, vários jogos. Descobrindo esse meio também o Need for Speed, redescobrindo, né? Porque eu já tinha jogado o Need for Speed 2 no PC, já quase no finalzinho. Redescobri ali o Need for Speed, joguei muito Need for Speed, tem até hoje salvo ali no meu memory card, eu tenho ele até hoje aqui em casa. Volta e meia a gente tenta jogar ele, mas não é a mesma coisa já hoje em dia, né? E também muito Play 2, mas também poucos jogos também. Eu nunca fui muito ficar comprando jogo e testando, é mais Fórmula 1, Need for Speed, God of War e alguma coisinha de tiro, mas é pouca coisa assim, sabe? Um Black da vida e essas coisas.
Pô, que legal. E aí como é que foi? Aí chegou o Xbox?
Aí chegou o Xbox, aí daí já vamos falar do Xbox. A gente conseguiu, né, um dinheiro aí, uma ação que tava rolando aí. E, né, demos um up aí, compramos televisão, compramos carro e tal. E aí chegou a esposa, olhou pra mim, o dinheiro dela, né, falou assim: vamos comprar o videogame? Eu falei, vamos, lógico.
Opa, né? Vida toda eu tiro. Pergunta duas vezes, não. Que é isso, a esposa perguntando, vamos comprar um videogame? Você é louco, mano. Você não. Mas, peraí. Qual é o nome da esposa? João? A esposa? Não. Sobrou um dinheirinho, vamos comprar um videogame, mano?
Pois é, cara, sobrou um dinheiro sim, né? Dava pra comprar tranquilo. A gente foi lá, comprou a vistinha, mas assim, a pergunta era se a gente comprava o Xbox ou o Play 3, que era a época, né? O Xbox 360 ou o Play 3. Isso em 2013, finalzinho de 2013, pra começar 14, né? Aí eu comecei a ler na internet sobre o tal do Xbox 360. Falei, caramba, parece bacana esse videogame e tal, né? Desconhecia completamente o Xbox clássico, nunca vi, nunca tive. Eu fui conhecer ele pessoalmente numa loja de games, um dia que eu mandei consertar o controle e tal, num lugar que faz manutenção. E comecei a ler sobre ele, vi um tal de Kinect. Você conhece o Kinect, né?
Kinect foi animal.
Animal demais.
É engraçado isso, o primeiro Xbox no Brasil não foi muito longe, né?
Não foi.
Foi o 360 que estourou, né? O primeiro Xbox eu tive. Eu tinha um 3, cara, tinha rodando nele.
Eu tinha um 3, ele era um PC, na verdade, né? Ele era um PC, ele rodava acho que a versão do Windows Millennium, se não me engano, com alterações pra poder rodar o videogame em si, né? O sistema do videogame. Mas era um PC, praticamente um PC encaixotado ali. E quando eu vi o tal do Kinect, eu mostrei pra ela e tal, a gente achou interessante, e foi esse mesmo. Comprei uma versão de 4GB com Kinect, ainda fui meio noob, né, porque eu não sabia que tinha versão 250GB, então por um tempo a gente rodava jogo só por CD, pelo DVD ou por pendrive, né. E aí foi uma festa, cara, veio com aquele jogo da Disney primeiro, depois a gente comprou um Kinect Sports, né. E logo em seguida, pra variar, comprei um jogo de corrida, né? Comprei o Forza Motorsport 3, que eu tenho até hoje também. Eu tenho o console e o jogo aqui em casa. Primeiro jogo que eu tive no 360. Mas o que mais me interessou na época foi a questão da interação online. Que ia ser a primeira vez que eu jogava online. Tirando ali uma vez ou outra que eu joguei com o Doom 3, né? Online com o pessoal. Mas tinha essa questão de interação no console. E como eu tava ali vidrado no console, eu queria saber como é que era. Eu fui atrás de descobrir como é que era e tal, fui atrás de fóruns, e aí isso daí casa com a história do site, né, do Brazucas. Eu fui atrás de fórum, fui atrás do na época do Google Plus. Não sei se você chegou a ter essa rede social.
Nossa senhora, nunca foi pra frente essa porra.
É, nunca foi pra frente, mas a gente usava bem, viu? A gente usava bem. É, procurando uma galera pra jogar, na época a gente não usava muito Facebook, então nem fui atrás de Facebook, fui direto no Google Plus. Achei uma comunidade lá, chamada Xbox BR na época, e começou a aparecer uma galera chamando pra jogar e tal. Descobri que tinha que pagar pra jogar o Xbox Live Gold. Por mim, não achei ruim, eu paguei tranquilo, né? Quando vi a proposta do serviço, achei bacana, achei legal assinar. E caí pra dentro do mundo online, né? A gente começou a jogar diretão, jogava jogos de corrida, jogo de tiro. Existe muitas partidas épicas, inclusive, que foram gravadas por uns colegas e publicadas no YouTube, tá lá até hoje, algumas partidas. A gente chegou a jogar pôquer online, cara, pra você ter uma ideia, como é gostoso jogar online com a galera, né? E foi crescendo aquela amizade, a gente, né, se conheceu, conhecemos vários amigos ali, que inclusive estão até hoje comigo, vários deles, né? Inclusive os três criadores do site aí junto com a gente, né? Na verdade, o idealizador do nosso site e mais dois amigos aí que estão sempre acompanhando a gente. E daí foi só diversão. De 2013, que estava praticamente lançando já o Xbox One, até 2015 ou 2016 aí, que a gente jogava só no Xbox 360.
E quando que nasce o site?
O site nasce em meados de 2014, mais ou menos. Ele começou como blog, né? Começou como aquele... Acho que é Blogger.
O blog Google, depois, né? O Google comprou, é.
Isso, é. Começou como blogger, né? A gente postava matérias. Mas vamos por partes, né? Tipo, a gente começou ali com essa amizade e tal, surgiu a necessidade de falar sobre a plataforma. O que que acontecia? Você ia no site X, site Y, os caras colocavam o Xbox como notinha de rodapé, sabe? Então, você queria saber alguma coisa sobre o Xbox, você tinha que pesquisar em site gringo, tinha que traduzir matéria, ou então ver o cara escrevendo lá uma matéria de sei lá, de 100 linhas, pra chegar no rodapé e desmerecer o Xbox, entendeu? Isso acontecia muito, não sei, o pessoal fala às vezes que é pira nas cabeças, mas não é, cara, isso aí é fato, a gente viu isso daí. Mas
eu sei o que você tá falando, sabe por quê? Uhum. Não são todos, são Sim. alguns, nem a maioria, são alguns. Tem uma galera da mídia que acha que controla a opinião pública. Uhum. E aí isso vai descendo pra nichos. Esse pensamento Sim. vai descendo pra nicho. E nessa época que você tá falando, era muito uma posição de jornalista que achava que ele tinha o poder de controlar a opinião pública. De influenciar Sim. a opinião pública. Então, assim, se eu não escrever, ninguém sabe. Se eu escrever, a galera vai no que eu escrever. Tinha muito Uhum. dessa retórica, desse pensamento. E em qualquer área. E em videogame também.
Sim.
Ainda hoje eu sofro com isso na parte do smartphone. A Fruta hoje lançou um produto que, de boa, cara, não tem quase nada de inovação pra valer. Tem melhorias. Tem melhorias. Tem melhorias. Mas de inovação pra valer, nada. Nada. E quando em 2000... Cara, olha que doideira. Em 2019... Foi 2019? Não. Em 2018, a gente lançou o Zenfone 5... Eu falei na apresentação que ele tinha um Note 20% menor que o Note da Fruta. E a galera quis me trucidar aqui, a mídia. E Sim. hoje, na apresentação da Fruta, tava lá. Note 20% menor. E a galera...
É sacanagem.
Eu sei o que você tá falando. Eu sei o que você tá falando.
Eu tive um Zenfone 5, inclusive.
Eu entendo perfeitamente o que você tá falando.
Sim. Isso começou, essa ideia a gente teve, na verdade, assim, eu fui atropelando um pouco, né, não tô muito acostumado a falar sobre essas coisas, mas nessa época do Google Plus a gente criou um sistema de postar notícias lá. Como a galera não tinha conhecimento, a gente experimentava um tutorial no nosso videogame e passava pra galera que não sabia. A galera foi gostando disso, foi curtindo, né? A gente tinha no início um grupo de 14 pessoas que faziam isso dentro da comunidade.
Caraca, que louco, então, todo mundo trabalhando junto no mesmo site.
Todo mundo trabalhando junto no mesmo site.
Tudo voluntariado, né? Tipo, ninguém tava ganhando nada com isso. Só fazendo por tesão.
É, inclusive, até hoje não se ganha nada com isso, né? A gente, particularmente no site, não ganha nada com isso. A gente não cobra nada de ninguém. A gente foi abrir um financiamento coletivo, assim, um PicPay, enfim, essas colaborações, a gente foi abrir pra galera tem, acho que uns 2 ou 3 anos atrás. E isso o site tem, tá aí desde 2014, né? Mas nessa época do Google Plus, a gente fazia essa questão. A gente fazia um tutorial, a gente tinha dúvida de alguma coisa. A gente ia lá no videogame na raça e descobria pela gente mesmo, porque não tinha de saber. A galera não informava. Não tinha tutorial, não tinha nada explicando. Olha um carro passando aqui dentro de casa.
É o Força.
E aí, nessa daí, a gente marcava jogatina, tinha jogatina agendada, toda sexta-feira a gente fazia e tal, que era muito bacana, a gente fazia votação dos jogos, era um ambiente muito legal, muito favorável, assim, de muita amizade e tal, né? E desses 14, a gente criou um grupo já na época no WhatsApp e no Hangouts, pra quem não tinha WhatsApp na época, né? E começamos a ter a ideia de fazer um blog. Então, ali começou já a galera a entrar no blog, criar conteúdo e tal, mas com o tempo o pessoal foi se afastando. Alguns deles foram não tendo tempo, alguns não tinham vontade de escrever e tal, foram se afastando. No fim, acabou ficando só nós quatro, que seria eu, um dos nossos amigos, o Pili de Ameixa, o Alucard, que é o idealizador do site, ele que teve toda a ideia, fez a pesquisa, viu que não tinha, na época realmente não tinha, a galera acha que é brincadeira, mas na época não tinha, cara, só tinha o Fórum PXB, não tinha nenhum site de Xbox, específico de Xbox. A gente foi talvez um dos primeiros que a gente tem conhecimento, porque foi pesquisado muito, e abrimos esse site. Aí tem o Walter também, que ajudou a gente por muito tempo ali no site, né? Fazendo matéria, lançando promoções e tal. E o site foi fluindo. A gente acabou em 2015 criando podcast também, porque a gente também via carência de podcast nessa questão de games, né? A gente via muito podcast falando sobre outras plataformas, sobre o PC, Steam e tudo mais, mas não tinha Xbox. E quando tinha, né, você sabe como é que é, a galera descendo o cacete, né? Então a gente resolveu fazer, mas sem rabo preso. A gente não deixa de falar nada do Xbox, não tá acertando. A gente se rasga em elogio. Quando tá errando também, a gente mete bronca. E acho que até por isso que a gente até hoje não teve uma visibilidade muito grande da Microsoft. A gente nunca foi procurado por eles para fazer nenhum tipo de promoção, nem nada disso.
O conteúdo que vocês criaram sempre foi em comunidade, é isso?
Sempre foi em comunidade, sempre foi. A gente teve vários colaboradores diferentes que, com o passar dos anos, foram ajudando, foram atrapalhando, foram saindo. Então, no fim das contas, é só nós três mesmo que acabou ficando, né? Levando o site aí nas costas aí. Mas o mais interessante do Brazucas é que nasceu de uma amizade muito grande dentro dos games. É uma coisa que, não sei se tem muita gente que faz isso por aí, mas a gente curtiu a ideia, curtiu fazer isso daí, sem qualquer ganho, a gente não cobra nada, não tem inscrição, não tem, pelo menos atualmente, não tem nenhum tipo de inscrição obrigatória, liberação de conteúdo para quem paga, nem nada, é totalmente free. A gente aceitava, né, contribuição até pouco tempo atrás, o site tá em hiato por enquanto, tá parado.
Eu vi que, né, vocês têm um canal no YouTube, tem a conta no Twitter e tal, e tem o site, mas eu senti meio paradão. O que aconteceu, cara?
Ah, cara, é parada pra... Cansamos, cara. Cansamos, essa que é verdade.
É mesmo?
Muito podcast, a gente gravava toda terça-feira, sabe? Depois passou a ser quinzenal, aí passou a ser mensal, aí meio que encheu o saco, sabe? Então o dono, o criador do site tava meio de saco cheio, a gente também resolvendo o pepino do site tava meio de saco cheio. Eu acabei me recuperando, vamos dizer assim, mais rápido, então hoje em dia promoções, aqueles... Quando saem os jogos lá dos Games of Gold e tal, eu costumo postar no site. Se você olhar lá no site hoje... As postagens, as últimas postagens que foram feitas foi tudo eu esse ano que fiz. Só que é só relativa a promoções da semana, que toda semana eu posto. Religiosamente estão lá as promoções do Xbox. E os jogos dados do mês não tem matéria, a gente resolveu não fazer mais. Não permiti também que fizesse, a gente fechou o canal dos colaboradores. E vamos ver o que vai ser daqui pra frente. A gente tem até aplicativo no Android publicado.
Cara, que já. Louco isso, né? Vocês estavam ali criando há muito tempo, uma referência no meio e tal. E aí cansou e resolveu parar. Isso é uma coisa que acontece com muita gente, né, velho? Retomar, você acha que é mais difícil do que parar de vez?
Eu acho que é mais difícil. Se acontecer, ele vai ser de um modo diferente. A gente tá estudando ainda se vai voltar, se não vai. Esse ano a gente não fez nada, praticamente. Nessa questão, a gente não resolveu nada se vai voltar, se não vai. Estamos descansando, vamos dizer assim, né? E eu só que não consegui ficar longe do site. Sei lá, se tornou um vício pra mim. O Alucard bem que avisava, né? O cara que criou o site bem que avisava, né? Falou que esse lance de podcast, de site, vicia, cara. Você não consegue ficar longe muito tempo. E foi comigo, pelo menos, foi o que aconteceu, né?
Cara, é muito maluco. que a criação de conteúdo acaba virando mesmo esse vício, né? Quando você coloca ritmo na produção de criar o conteúdo, vai chegar uma hora que vai te exaurir. E vai chegar uma hora que você vai ter que repensar tudo. E vai chegar uma hora que você vai começar a fazer com uma outra cabeça. E é aí que fudeu. Você não sai mais.
Aí vira o Marcel Campos. Aí faz de tudo, né? 164, esse aqui é 164, você falou?
Oi?
164, né? 164 programas de entrevista. Não é mole também, não, bicho.
Puta, é impressionante. 164, né? E tipo, isso daqui não é o meu principal, não, mano. Isso aqui é meu hobby. Literalmente meu hobby. Não ganho nada pra fazer isso aqui. Eu faço porque eu quero. Porque eu me sinto bem fazendo. É muito maluco isso.
E por mais estranho que pareça, é gostoso, cara, você fazer um conteúdo sem esse compromisso. Porque eu acho que a partir da hora que você é remunerado de forma pontual, né? De forma pontual, não, de forma constante, aquilo acaba se tornando uma obrigação. E quem que gosta de obrigação? Você gosta de sair todo dia de manhã e picar o cartão do trabalho, no local de trabalho? Eu falo a verdade pra você, de verdade mesmo. Quem me conhece já sabe. Eu trabalho porque eu sou obrigado, velho.
Mas sabe o que acontece? É que depende muito. Só isso se chama mindset. Como sua cabeça tá enxergando aquilo. Então, eu sempre cheguei o meu trampo como duas coisas. Número um, algo que eu gosto de fazer. E número dois, algo que eu faço porque eu quero, crescer.
Sim.
Então são duas coisas que pra mim são importantíssimas. Eu quero crescer com o trampo, eu tenho que gostar de fazer. Quando uma dessas duas coisas não estão acontecendo, se estiver acontecendo só uma, ainda segura as pontas durante um tempo. Mas se as duas deixarem acontecer, mas não, eu não fico, velho. Eu vou pra outra.
Aí é o bicho.
Eu vou pra outra. Hoje, com criança, com família e tal, grana pega. Eu não vou mentir pra você. Hoje, mas no passado nunca pegou. No passado nunca pegou. Agora, com criança, com família e tal, você pensa 10 vezes antes de fazer uma cagada dessa. Se aventurar, porque você fala, puta merda, peraí, eu tenho família pra criar e tal. Então, na verdade, olha o que acontece. Eu consegui criar um balanço na minha vida. Antes era só o trampo, 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 trampo. Trampo das 7 da manhã às 10 horas da noite, velho. Todo dia.
É bastante.
Isso tava desbalanceado. Eu não tinha família e eu não fazia nada pra mim. Nada. Com a pandemia, mas um pouco antes da pandemia eu já tinha percebido isso, eu precisava rebalancear, eu precisava ficar mais próximo da família e eu precisava fazer algo pra mim. E aí a pandemia me ajudou nesse processo, cara. E aí eu peguei um negócio que eu já vinha fazendo há um tempo, que era MC One e outras coisas, e eu organizei o canal e falei, eu vou fazer esses conteúdos aqui, falar tecnologia segunda-feira, falar do MC One, que é criação de conteúdo, que é um negócio que eu gosto, conversar com as pessoas toda terça, quarta e quinta, e vou fazer transmissão de foguete, velho.
Transmissão de foguete é maneiro.
Você vê que uma coisa tem tudo a ver com a outra, né?
Tipo... Tem, nossa, tudo. Mas é desse jeito mesmo, cara. Eu nunca tive muita coragem de arriscar e eu gosto do que eu faço até, sabe? Mas o conceito de trabalhar pra mim é, sei lá, é bizarro, cara. Bizarro. Tem gente que não tá com vontade de trabalhar, isso que é duro. Mas eu curto o que eu faço, eu gosto da minha profissão. Tanto é que eu tô nela faz 25 anos.
Né? Depende muito do que te driva, entendeu? Do que te bota pra frente, cara. Sabe? E quando você pensa naquilo que você tá. Naquilo que você tá envolvido, na sua cabeça. Então, por exemplo, quando eu tava na Intel, era do caralho eu trabalhar na Intel. Era do caralho eu pegar um sistema novo, explicar pras pessoas. Era do caralho. Colocar as campanhas de marketing e tal pra rodar, era do caralho. Quando eu saí da Intel, eu fui pra uma distribuidora. Pô, tinha uma marca, ela chamava MyMax, sabe? Porra, fazer aquela marca ali, um negócio bem, bem pequeno, foi do caralho. Quando eu entrei na ASUS, a ASUS não era ninguém no Brasil, velho. Tinha nada. Eu falei, porra, coloquei na minha cabeça que eu queria fazer a ASUS crescer no Brasil, isso é uma empresa conhecida, entendeu?
Mas isso é uma meta importante.
Então, mas quem coloca isso na cabeça não é alguém que tá do seu lado falando, então, o que você acha disso? Não, é você mesmo.
Sim.
Sempre é você. O maior inimigo tá aqui, ó, na sua própria cabeça. É você mesmo. Você tem que lidar com você mesmo. O tempo todo.
É verdade, é complicado. E sobre o que a gente falava mesmo?
Não, você tava falando assim que você achava um porre trampar. Tem dias também que eu tô de saco cheio. Tem dias que eu não quero trabalhar. Tem dias que eu olho e falo assim, puta que pariu hoje. Dor de cabeça, às vezes, injeção, coisa da família, outros problemas. E aí tem o problema do trampo. Dá um baque. Mas é uma coisa de mindset, cara. É um negócio que você colocar na cabeça e falar, não, isso aqui é uma coisa maior. É um lance que eu quero chegar, eu quero alcançar, eu quero conquistar. Mas se você que coloca pra você mesmo, não importa onde você tá.
Vou começar a pensar mais nesse mindset. É interessante, viu? Isso aí é interessante.
Mas é você com você. Não é ninguém. Ninguém vai te ajudar. Não adianta ir atrás de curso, não adianta ir atrás de teste, de porra nenhuma. É você sentar e conversar com você mesmo. Falar, qual é que é? Você vai ficar nessa aí até quando? Pra aí você vai fazer um negócio e você sente tesão. Como é que você vai transformar o que você tem pra ser um negócio que você sente tesão? Muitas vezes a gente se pega em coisas e lugares, empresas, que a galera fala, aí, esse lugar aqui não vai pra frente, não sei o quê. E quando você pega e vira o cara que pensa, eu quero que vá pra frente, eu tenho uma ideia pra botar isso pra frente. E se eu não tenho, eu vou achar uma. E aí você começa a expor a vontade de fazer, isso vai contagiando a galera em volta.
Vai, é verdade, vai incentivando. Então, de repente foi esse o conceito do Brazucas, né? Porque chegou o rapaz Luciano lá do Rio de Janeiro e falou sobre esse trem desse podcast, que eu não fazia ideia do que era na época, né? E, acredito que a insistência dele, e acho que esse mindset, né, de querer fazer dar certo um projeto que ele tinha em mente, que acabou viciando a gente, né? Foram, acho que 5 temporadas de podcast, tem mais de 400 episódios do podcast nosso. E acabou derivando dele um podcast meu também. Eu tenho um podcast particular, chama Rapidinho do Cabelo. Rapidinho do Cabelo, sugestivo, né?
Porra!
Sugestivo, ideia da galera também do site. E tô com mais de 50 episódios aí já. Eu falo sobre jogos, normalmente eu termino esses jogos, né? Eu faço uma campanha do começo ao fim, sem contar a interação online. Eu sou muito de campanha, acho que é reflexo lá dos games antigos, né? Porque não tinha interação online, então você se preocupava mais com campanha, né? E acabei tendo essa ideia desse podcast, joguei a ideia pro dono do site ali, pro nosso sócio do site lá, e ele achou maneiríssimo e tal, falou, grava lá que eu edito pra você por um tempo e tal, que ele que editava todos os podcasts nossos, e foi fluindo, cara, foi fluindo. A partir desse vício que eu acabei trazendo trazendo essa ideia de fazer Rapidinho do Cabelo. Hoje em dia eu publico ainda, até dentro do site mesmo, já tem um tempo, o último que eu publiquei, acho que foi em junho. E preciso voltar, né? Andei terminando mais alguns jogos e preciso fazer de novo. Mas é uma coisa que eu gosto de criar, cara. É um conteúdo que eu gosto muito de criar, de editar, quando eu preciso editar, né? Que tem. A gente às vezes acaba arrumando um amigo que faz. Eu tenho um amigo aí, inclusive aí na Flórida, onde você tá, que ele edita pra mim podcast de vez em quando. Quando eu faço, os últimos 3 episódios foi ele que editou. E foi daí, cara. Desde aquela ideia lá do Google Plus até hoje em dia foi tudo que surgiu aí, uma relação de amizade com a galera aí, um site que cresceu muito de forma informal, de forma autônoma também, muito de boca a boca. A gente tem um grupo hoje no WhatsApp com 100 e poucas pessoas que realmente acompanham o site, que estão de perto, que sempre estão cobrando os podcasts, cobrando o retorno do site e tal, e é muito maneiro, cara. A satisfação que a gente tem, assim, a sensação de dever cumprido é maior do que um dinheiro que você poderia estar ganhando, né? Se você quisesse ter cobrado alguma coisa, de repente poderia ter dado um retorno financeiro, mas talvez não teria a mesma sensação, né?
Pois é.
Do prazer que a gente tem de fazer.
Pois é. Gente, eu vou abrir uma pergunta daqui a pouquinho, vamos fazendo as perguntas de vocês. Preferência aí, tá? Na fila, pra quem mandar superchat ou comprar aí com canecadas a pergunta no MC One, tá bom? Mas já vou mandando a pergunta de vocês aí, que eu vou aqui pra fazer minha última pergunta pro Cabelo, que é aquela que eu faço pra todo mundo que vem aqui no MC One, e você não iria escapar.
Ah, meu Deus.
Você não iria escapar. Mano, vou te falar, se eu te conhecesse antes, se eu fizesse parte dessa galera que foi aí do Google Plus, se eu te conhecesse pessoalmente e tal, e ver que você é um cara legal pra caralho aí, um jeitão legal, descontraído, eu não ia te chamar de cabelo, velho. Porque todo mundo chama de cabelo, né? Eu ia te chamar de Sansão, cara.
Nossa. Essa ideia surgiu disso aí mesmo. Na verdade, o apelido completo é de um amigo, de um desses amigos, desses 15 amigos que estavam no site. O nome, a ideia do nome completo era Cabelo de Boneca Velha, cara. O cara fez até uma caneca com esse nome. Ele fez uma caneca com um modelo que ele viu, com a foto dele, de um amigo lá, uma montagem, Cabelo de Boneca Velha. E resumiu pra cabelo de uma vez, que ficou já, né?
É, mas aí pega, né? Nome pequeno, né? Fácil, pega, né? E ainda a brincadeira, né? Vamos lá, vamos pra essa última pergunta. Cara, pra quem tá começando a fazer um site pra falar de games hoje, agora, o cara que tá querendo começar, qual é a dica fundamental que você dá pra essa pessoa e qual é o pecado mortal que ela nunca deve cometer?
Rapaz, eu acho que site hoje em dia pra falar de game, bicho, eu acho que talvez o pecado mortal seja fazer um site mesmo, cara. Tem alguém que tem site ainda? Sério mesmo, cara. Tem alguém que entra em site ainda, de verdade?
Tem vários, são gigantes. Vários. E ganham uma puta grana.
É mesmo, cara. Eu acho que hoje em dia estaria mais pro podcast, viu, cara? De verdade.
Você acha que o podcast seria o melhor caminho?
Eu acho que hoje em dia seria o melhor caminho, até por causa do Spotify, de Deezer, que já oferece o serviço. Mas assim, o site, se você tem o que informar, se você acha que tem uma galera que vai te seguir ali, que vai consumir seu conteúdo, eu acho bacana começar com o site, mas começar assim, começar com a mesma dedicação que todo mundo começa, entendeu? E não perder essa dedicação. Porque o site, a partir da hora que ele começa a encher linguiça, igual eu vejo alguns sites por aí, que bota lá uma matéria, um título, uma matéria, falando sobre uma coisa, você vai ler matéria outra totalmente diferente, cara, desanima. Você não tem vontade de entrar num site desse. E eu acho que quem faz é um pouco desonesto, entendeu? Porque não é a maneira certa de fazer isso aí. É o meu ponto de vista. Então, se você quer começar um site, você começa falando a verdade. Né? Expondo conteúdo de verdade eu tenho certeza que você vai ter público. Eu conheço uma galera muito grande que detesta esse tipo de site, que faz clickbait, e segue a gente mesmo não tendo matéria nenhuma, cara. Quando a gente publica uma matéria, o pessoal vai lá correndo ver o que é, porque sabe que a gente não mente nessas matérias, né? Então, começar com sinceridade, começar com dedicação, buscando a verdade sempre, pra não cair nesse tipo de site que acaba desinformando em vez de informar. E cair de cabeça em podcast também, que eu acho que é o caminho. Finalmente, eu acho que chegou a era do podcast, né? Que tantos anos o pessoal vem seguindo. Fala que esse ano é um ano podcast, nunca chega, eu acho que agora chegou, cara. Pois pela quantidade de podcast e pela qualidade que eu tô vendo os podcasts que estão saindo, eu acho que agora é a era do podcast. A galera que quer criar conteúdo, acho que tem que começar agora, podcast, YouTube também, né? Começar a engrenar isso daí para poder ter algum sucesso. Porque tá muito bacana essa parte de podcast no Brasil, tá muito bacana.
E o pecado mortal, cabelo?
Ah, cara, o pecado mortal é... safe, bicho. Você me pegou.
Eu acho geralmente, que... vou te dar a dica, geralmente pecado mortal é alguma cagada que você já fez e você aprendeu com ela. Você fala, mano, nunca faço isso.
Talvez chamar uma pessoa que não tenha. Pô, eu juro que vai ofender muita gente, principalmente se estiver assistindo, né? Mas chamar gente que não tem interesse em subir nas suas costas, né? Pra poder.
É difícil julgar isso, às vezes você não sabe. Você acredita, né, em alguém. Você tem um relacionamento mais próximo, você não sabe que a pessoa tá querendo te sacanear.
Mas sei lá, acho que a gente tem o dedo podre, cara. Aquela que apareceu de gente querendo folgar com a gente, foi impressionante, bicho.
É mesmo?
Foi incrível, cara, foi incrível. A gente não acertou com nenhum, na verdade. Então, todos eles foram, assim, até certo ponto foram bem, depois acabou decepcionando nesse sentido. Eu acho que a pessoa percebeu que talvez não ia ganhar dinheiro com a gente, que a gente nunca poderia remunerar ninguém.
É foda isso. É foda. Por exemplo, o lance de criar comunidade, né? Eu falo bastante disso aqui. Eu tenho uma comunidade de moderadores aqui que os caras são demais, velho.
Sim.
Mas o moderador, e é muito louco, eu vou te explicar aqui uma parada. Por exemplo, o Rafael Coelho é o cara que faz o canal de cortes. Ele é moderador. Começou como moderador aqui.
Certo.
É um dos primeiros. Aí tem o Tadeu Viana, que ajuda a fazer a agenda do MC One. Aí tem o Zé Rezende, que ajuda a legendar os vídeos das entrevistas que eu faço em inglês aqui com o youtuber gringo.
Ó, legal.
Aí tem o resto da galera, tipo, do Xenê, que ajuda com o Twitch. Aí, tipo, cada um vai ajudando com uma coisa diferente e todo mundo vai ajudando a moderar mesmo o chat das lives que eu faço aqui. E não precisa estar todos eles juntos. Eles sabem que eles podem revezar. Eles sabem que um ajuda o outro quando pode. Às vezes tem época que fica meio down, tem que fazer outra coisa, não tem como acompanhar. E vão se ajudando. Isso é legal pra caralho.
Então, pra caralho. É um conceito de comunidade, né?
Sabe o que eu queria? Eu vou te falar uma coisa assim. Eu sempre falei aqui que eu tenho um receio de eu chamar alguém famoso, ou alguém falar alguma coisa aqui que repercute, viraliza, e aí vem uma mob pra cá que vai estragar o canal, vai zoar esse ambiente legal de pessoas do caralho que sempre me assistem aqui. Mas eu queria que o canal crescesse com esse público legal, pra ele dar grana, pra eu poder transformar todo mundo em colaborador do canal com eu pagando, velho. Todos os moderadores, tá ligado?
Mas eu acho que é o sonho, vamos dizer assim, de todo mundo, né? De todo mundo que cria conteúdo, acho que o sonho é ter alguém que não trabalhe pra você, mas trabalhe com você e tenha algum benefício disso.
Porra, né? Puta, é isso que eu queria, velho. Eu queria que ele ganhasse uma repercussão num determinado nível, que eu pudesse pegar todo mundo que tá em volta, ajudando, e conseguisse de alguma maneira retribuir de volta pra esses caras, sabe? Pra eles sentirem que, porra, todo trampo que eles dão, que é um trampo voluntário, teve volta, sabe?
Sim.
Teve retorno.
Sim. Seria maneiro mesmo. Seria muito
do caralho.
Eu acho que aqui esse pessoal que você tem de moderador, não sei quantos são, mas eu acredito que sejam os três que sobraram, né? Tem um quarto que sempre ajudou a gente, é nosso amigo tudo, mas ele já não se envolve mais tanto com o site. Então acabou sendo só nós três que sobramos, né? Nessa questão, talvez seja até por isso que sobrecarregou um pouco, porque cada um ficava com duas, três funções, um só fazia o site, o aplicativo, eu cuidava só das promoções, de matérias, às vezes, sem tempo, né? Todo mundo tem trabalho, chega cansado em casa, trabalha em casa às vezes também, então eu sei que não é desculpa, né? Que você faz um trabalho extraordinário aí trabalhando também fora, mas cada caso é um caso, né? Então talvez seja essa a questão, né? Que acabou sobrando nós três e acabamos pegando alguém que talvez ajudasse a gente empurrar o site pra frente o suficiente pra poder remunerar também, né? Quem sabe um dia, né? Vamos ver. O futuro é incerto, né? De repente, olha, a gente mudando o site, mudando a cabeça, reabrindo o site, né? A possibilidade pode ser que exista ainda, né? Talvez a gente consiga engrenar isso.
Tem que voltar. Vou colocar o chat aí na tela. Vou falar com aquela galera. Vamos pras perguntas. O pessoal, por favor, mande perguntas. Não deixa ele no vácuo, não, hein? Não deixa o cabelo no vácuo, não, mano. Seguinte, ó, o Samuel Campos, ele fez um comentário aqui muito legal, ele falou assim, ó, não colocar conteúdo por quantidade, só focado para lucrar, mas ter qualidade nas matérias, porque sites grandes, tipo, muito grandes, não vou falar o nome do site, para não explanar mais, já li várias atrocidades.
Aí, ó.
Quantos de nós já não passamos por isso, né, cara, de ver isso? Você sente isso também, forte?
Não, sinto. Inclusive, o pessoal falou que era pira nossa, né? Mas teve várias situações que a gente fazia o podcast hoje e um canal grande lá fazia uma matéria no dia seguinte, o lançamento do podcast. Teve uma galera que falou que era pira nossa, mas, pô, muita coincidência. Foi 5 ou 6 vezes que isso aconteceu, cara. Não é possível que todo assunto que a gente fala no podcast tá tão em voga assim que o site fez uma matéria logo em seguida. Não sei, pô, é muita pretensão nossa também, sei lá. Não sei explicar. Mas era
uma concorrência, né? A concorrência.
E era um canal complicado. Enorme. E nunca fomos citados por eles. Assim, nunca nem tivemos conhecimento. É, para muitos canais grandes, para a maioria, a gente sempre foi relevante.
Depende. Se é uma matéria. Se é uma notícia atual, acabou de sair, você falou, os caras falaram também, tudo bem, é algo novo. Mas se é alguma coisa que não tá ali, naquele momento quente, você fala. Aí o cara vai lá e fala também, aí é foda, hein?
Eu vou dar um exemplo, eu não me lembro exatamente os temas, mas vou dar um exemplo. A gente um dia fez lá, por exemplo, FIFA 2018 versus PES 2018. Bom, vou dar esse exemplo aí. É, o jogo já tinha lançado fazer 6 meses já. Você já tinha visto
matéria em vários sites.
Não é mais novidade pra ninguém. Você tinha visto matéria em vários sites, mas naquele não. A gente acabou de lançar o podcast, lançava toda quinta, se não me engano. Na sexta-feira tinha uma matéria sobre PES versus FIFA no fim da tarde. É muita coisa
nesse, cara. Aí, são assuntos aí assim é que
não tinha nada a ver com a atualidade, entendeu? E teve um cara uma vez, um seguidor nosso aí do site, que foi lá cobrar uma vez, né? Falar, ué, mas vocês estão ouvindo o Brazucas, né? Xbox Brazucas? E o cara falava, não, nem conheço e tal, nem sei do que vocês estão falando. Mas, pô, muita coincidência, foram 6 vezes, cara, seguidinhas.
Seguidas.
Na sexta vez o cara cobrou e eles pararam, eles misteriosamente pararam de falar dos assuntos que a gente falava.
Que bizarro. Então, não sei, né?
Pode ser coisa da minha cabeça, então.
Ah, mas acho que não, viu? 6 vezes seguidas é foda. 6 vezes é muita coincidência. Rola um dado aí. Rola um dado aí, faz ele dar o número 6 vezes.
Difícil.
Porra. Ó, o Tadeu Viana colocou aqui uma pergunta, ó. A clássica pergunta pra gamer: Nintendo ou Sega?
Nintendo.
Aê, caralho.
O Marcelo vai me desculpar, mas nunca fui fã do Sonic, cara. Nunca gostei.
Cara, eu sou fã de Nintendo e Sega. Eu sou fã de videogame. Não importa a plataforma. Essa é a real.
A Sega só me conquistou pelo Master System mesmo. O resto não me atraiu, não.
É que eu sou apaixonado por Nintendo. É outra história.
O
do Luigi porque é verde, né? Eu falei, vou entrevistar o cara do Xbox, então vou colocar um verdinho, né, mano?
Mas
não vou perder a raiz da Nintendo, né? O boneco do Luigi, né? Mas, cara, tipo, eu acho que é muita besteira quando a galera pega. Isso existiu na época. Por quê? Sim. Até bom explicar, sabe? Eu tava conversando com outro brother meu outro dia sobre isso. Por que começou esse negócio de revanchismo? Eu sou Nintendo, você é Sega. Eu sou Mega Drive, você é Super Nintendo. O Brasil não teve muito Nintendinho contra Master System, porque não tinha Nintendo no Brasil, então era o Phantom System e outros Dynacon e todos aqueles genéricos que tinha da Nintendo, que era o Nintendo.
Panasonic fez muito também.
É. Aí, cara, o que acontece é o seguinte: o brasileiro não tinha grana pra sustentar dois sistemas, meu irmão.
Não tem, na verdade, até hoje.
Você não podia ter em casa um Super Nintendo e um Mega Drive e comprar jogo pros dois. Ou entender, porque você não tinha nem acesso à informação pra entender qual era o melhor jogo em cada um.
Verdade.
Você não tinha, velho.
Tinha revistinha,
então,
né?
Então, assim, se você ganhou o Mega Drive, você, moleque, ganhou o Mega Drive, esse é o melhor videogame do mundo pra você.
Sem dúvida. Porque
você não tem opção, meu irmão. Se você ganhou o Super Nintendo, se você comprou o Super Nintendo, esse é o melhor videogame do mundo pra você, porque você não tem opção. E aí o que acontece? Os caras tentando justificar. Não, mas esse é melhor. Eu tenho esse aqui, então o meu é melhor. E aí o brasileiro foi entrando nessa, no mundo inteiro também foi muito parecido. Mas o brasileiro foi entrando nessa, daí virou os lances dos nintendistas contra os caras da SEGA.
Quando isso é verdade.
Né?
É
verdade. Mas a gente não tinha grana pra ter os dois aí.
Sim. Eu vi um documentário um pouco tempo atrás que teve essa guerrinha de marketing nos Estados Unidos também, né? Que a Nintendo queria entrar nos Estados Unidos e a SEGA desmerecendo, né? Dava um cantinho no stand só numa loja, dava um cantinho,
não,
só um
na
cantinho
verdade, numa não. Feira. Na verdade, não. Né? Não foi bem assim, não. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, na verdade, a Nintendo entrou com tudo, com o NES.
Yes.
Nintendo Entertainment System mudou ele. Não chamou de videogame por causa do estouro da bolha dos videogames com Atari, que saturou o mercado. Então quis chamar de Entertainment System, não de videogame. Mudou o jeitão dele pra parecer um videocassete.
É.
Pra não parecer quadradão. Um videogame. Né? Uhum. Então todo o jeitão de entrar a fita, né? E abaixar e tal. Então tem as razões, né, das mudanças que foram feitas pra entrar no mercado americano, que era um mercado desacreditado de videogame na época.
Sim.
Totalmente desacreditado. Estourando na Ásia, estourando no Japão, mas nos Estados Unidos, desacreditado. E aí a Nintendo reergueu o mercado.
Ergueu o mercado.
De videogame,
então, com essa estratégia. Foi a SEGA que veio esculachando depois,
né? A SEGA veio depois, veio depois dos Estados Unidos com o Genesis, um puta de um console, dava um pau no Nintendinho, né? Uhum. Que a gente conhece como Mega Drive, né? Mudou o nome, né? Porque Mega Drive não é um negócio que era muito legal. Fez a mesma estratégia da Nintendo, mudou o nome, né? Mudou o formato, né? Que você vê o Genesis e tal, a caixa, tudo muito diferente. E aí veio um plano pra brigar com a Nintendo no mercado americano. E aí vem o plano pra ter um cara que eles precisavam ter o inimigo do Mario.
Sim.
O que tivesse do outro lado. O jogo de plataforma fosse diferente, mas que tivesse do outro lado e fosse tão icônico quanto o Mario é. Também eles pegaram em duas outras vertentes: transformar o Mega Drive num videogame de teenager, de adolescente e não de criança.
Adolescente.
Né? E pegar títulos de esportes. Porra, Lakers vs Celtics, esse jogo no Mega Drive, quando saiu, foi um estouro. Porra, NFL, cara.
John Madden,
lembra? Puta, aí tudo que a gente começou a ver, tipo Super Monaco GP, todos esses jogos que a gente viu que era de esportes, era parte da estratégia deles: pegar esportes, transformar num videogame pra adolescente. Então ele era cool, legal, da hora, do momento, da moda.
Colorido.
E ter um inimigo, mas tipo um competidor antagônico ao Mario. E aí nasce o Sonic. E porra, o Sonic é uma bola dentro do caralho da SEGA. Do caralho, porque, mano, o áudio, as músicas, o enredo é muito bom. O playlist é muito bom. A ideia da velocidade no jogo é ótima. Ótima. E dá pra fazer aquilo com o Mega Drive. Sabe?
Ele é muito bem construído.
É, putz, então foi só um revamp até do Mega Drive, o Sonic, no momento que ali ia começar a ferrar tudo, sabe? Então, putz, cara, foi uma estratégia da SEGA dos Estados Unidos que mudou a empresa.
Mudou a empresa.
Uma pena
que depois, com o tempo, acabou meio que, né, decaindo um pouco, né? A SEGA, tipo,
vamos lá, SEGA CD foi uma tentativa de tentar dar um passo à frente.
Foi.
Só que era um, puta, complexo, um acessório de um videogame, tá ligado? É meio complexo, ficava meio barrado. Depois pra frente saiu sozinho. Aí depois você tem aí vem o Saturno, que é só o CD mesmo. Só que o Saturno era caro, era lerdo pra carregar tudo.
Extremamente
complicado, né? Muito complicado. Aí aparece o 3DO com Panasonic e Philips junto, né? Tinha o console 3DO da Panasonic e da Philips. E aparece o primeiro PlayStation da Sony. E o primeiro PlayStation da Sony, que já era bem melhor do que o Saturno. Já era bem melhor que o 3DO, que o, sabe? Então, porra, o PlayStation era legal, cara. E aí, Nintendo, o que você vai fazer? Puta, a Nintendo vem com a porra do cartucho de novo. Não quis ir pra CD e bota o Nintendo 64, que foi um estouro. Um estouro. Entendeu? E a Sega falou, pô, vamos contra-atacar, vamos fazer o Dreamcast, mantendo o CD. O Dreamcast era um videogame lindo, mas caro pra caralho.
Foi o último da Sega?
Cara, acho que foi o último console da Sega, se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira, mas acho que foi o último console da Sega, foi o Dreamcast. Caro pra caralho. Era muito caro o Dreamcast. Muito caro. Tinha um puta de uma tecnologia legal, gráfico, mas muito caro. Muito caro.
Muito caro.
E aí o que aconteceu?
O console em si era caro.
O que aconteceu é a virada da Sony com o PlayStation 2, que o PlayStation 2 é um console fantástico, velho.
É fantástico. Até hoje ele é um console fantástico.
Assim, ele atropelou. Atropelou todo mundo o PlayStation 2. Atropelou é todo verdade. Mundo. Todo mundo ficou pra trás. A Nintendo ficou rebolando. Nintendo Cube tentou trazer CD, mas não era CD, era aquele mini CD. Tipo, puta. A Sega perdeu o caminho da parada, não sabia pra onde ir. Mano, tudo ficou meio perdido e, meu, meio que ficou sozinha a PlayStation com o PlayStation 2. Aí vem a Microsoft com o Xbox pra brigar. Pra entrar nesse mercado pra brigar. E aí a gente vê a Nintendo voltando depois com uma proposta de ser mais infantil, que era com o Wii.
Wii, verdade.
O Wii foi um baita de um console da Nintendo. E só foi superado as vendas do Wii com o Switch atual.
Switch. Até porque o Wii U foi um, né?
Eu tenho o
Wii. Nem falar.
Não, eu vou dizer, se não tivesse o Wii U, não teria o Switch, mas o Wii U foi um desastre em vendas. Foi, mas se não tivesse o Wii U, não teria o Switch hoje. Porque a ideia tá lá. O conceito tá lá, entendeu? Agora,
é só uma história.
É, aplicado de uma maneira muito ruim, mas também usando o que tinha na época. Tem que pensar sempre nisso, né? De um console pro outro tem anos, né, de vida. Então, eu acho que o Switch é uma puta sacada. É o console mais vendido há mais de 3 anos.
E esse eu só não comprei até hoje, porque obviamente cai naquilo que você falou, né? O brasileiro não tem dinheiro pra ficar bancando 2, 3 consoles. Bancando
2, 3 consoles, mas não tem como.
Mas o Switch seria um console que eu gostaria de ter, cara. Eu acho interessante o conceito do portátil, entendeu?
Porra,
eu acho que seria uma diversão.
Se você gosta dos títulos da Nintendo, é foda.
É indiscutível. O pessoal fala que Nintendo é mercenária, isso e aquilo, mas os títulos dela são extraordinários, né? São uma coisa de louco.
É o que mantém ela. Ela pode fazer o que ela quiser, velho. Ela tem o Mario, ela tem o Zelda, ela tem o Pokémon. Vai falando aí, você vai levantando. Ela tem Animal Crossing, aí ela tem a franquia do Mario, não é só o Mario. É, Splatoon. Mas a franquia do Mario não é só o Mario. É o Mario, o Mario Kart, o Mario Golf, o Mario Party. Vai embora, não mano.
Não cansa, né? A galera não cansa do jogo.
Não,
né?
Não, eu compro o mesmo jogo todo ano, mano. Essa é a sensação que eu tenho. Muda skin, tá ligado?
Mas é diferente, é uma sensação diferente. Eu participo de um grupo de Nintendo, né? O pessoal é muito bacana lá. E eles também, eu me identifico muito com eles também, que eles também começaram nesse mesmo conceito, né? De amizade, acabou rolando o site e tal, e tem podcast, então é uma galera muito bacana também. E eles falam direto, cara, eles são apaixonados por Nintendo, todas as gerações, incluindo aí o Switch, né? O recente aí.
O Major Suricato mandou um abraço. Mandou um abraço pra você aí. E ele falou o seguinte: falando em Street of Rage 4, superou as expectativas dos fãs?
Ó, vou falar pra mim. Primeiro, se você me der licença, quero mandar um abraço aí do cabelo pro Major Suricato, que ele é o quarto elemento lá do Brazucas, que eu falei pra você. É o Alucard, né? O idealizador. O Ameixa, que faz o site, que cria o site, e eu e ele criando conteúdo aí, vídeo, matéria, né? Promoções, no caso, comigo, mas ele sempre animando a galera aí, participando do jogatina. Um abraço pra você, Major. Obrigado aí, prestigiar sua presença aí. Sobre o Rage, se o 4 superou a expectativa, pra mim superou. Pra mim foi uma criação extraordinária. Acho que trouxe de volta aquela vontade de jogar esse tipo de jogo, né? Quando foi lançado, ele saiu direto do Game Pass, eu baixei e uma semana já fechei ele já com muito, muito gosto. Até tenho vontade de jogar de novo, mas talvez eu não faça isso em detrimento dos outros vários jogos que eu tenho, né? Tanto na assinatura do Game Pass como comprado, ganho, GWG e tal. Isso porque o console não tem jogo, né? Igual o pessoal fala por aí, né? Mas enfim.
Tem tempo pra ficar voltando em jogo. Tem besteira tempo pra do cara. Jogo, hoje o Game Pass da Microsoft, do Xbox, é o melhor de todos, velho.
É o melhor de todos.
É o melhor de todos, de longe. De longe.
Sempre acreditei.
De longe. E falando de Streets of Rage, sabe quando. A primeira vez que eu joguei o Streets of Rage, cara. Foi o original, foi na casa do amigo meu que tinha o Mega Drive. E era um lance do tipo, olha, esse daqui é melhor que o Street Fighter 2. A cabeça da gente era um jogo de luta. Tá ligado?
É um jogo de luta, mas é de fase, né? Então
é, tem muito. Ele tá mais pra um Final Fight do que pra um Street Fighter.
Sim.
Mas na época, o Street Fighter 2 no Super Nintendo era o jogo, velho.
Era o jogo.
Era igual do Flipper. A gente tinha a sensação de ser igual do Flipper. Então, tipo, aí quando sai o Streets of Rage no Mega Drive, no Brasil, muita gente falava, ah, esse aqui é o Street Fighter do Mega Drive, esse aqui. Esse aqui era muito assim, tá ligado?
História, é verdade.
Era muito assim, muito engraçado isso, né? A cabeça da molecada como funcionava, né, velho? Ó, o Tadeu Viana mandou aí uma pergunta com as carecadas, os pontos do canal aqui no Twitch. Ele falou o seguinte: jogo de corrida mais top que tem, Força ou Need for Speed?
Aí assim, uma questão mais de é subjetivo, né? Eu, pra você, Tadeu, eu falo o seguinte. Inclusive eu gosto mais de Forza Motorsport, eu não gosto nem do Horizon, pra dizer a verdade pra você. Eu acho Horizon. A galera vai acabar comigo depois, mas eu acho cansativo o Horizon. Eu prefiro Motorsport, gosto de corrida de circuito, sempre fui mais fã, gosto da Need for Speed, mas pra mim, a franquia, pra mim, cabelo aqui, pra mim a franquia Need for Speed morreu no Most Wanted de 2005. Pra mim foi o melhor jogo Need for Speed já lançado na história. Depois dele,
esse
pra mim
jogo não teve. Foi outro. Foda. É o que trouxe o reflexo no vidro atrás. Você viu o céu. Puta, esse jogo foi foda.
Exatamente. Cara. Perseguição com a polícia, eles mesclaram o Hot Pursuit com as corridas de rua, né? E ficou maneiro demais, cara. Foi um jogo me arrepia até hoje de lembrar como esse jogo é sensacional. Então, pra mim, foi realmente o Need for Speed Most Wanted. Foi pra mim, acabou a franquia ali. Dali em diante, eu não gostei mais de nenhum que saiu. É lógico, é uma questão objetiva, né? Mas não saiu mais nenhum jogo pra mim que fosse interessante como o Most Wanted. Não saiu. E eu joguei todos eles, até o Rivals, né? Até eu joguei todos eles assim um pouco. Mas depois disso, eu não quis nem saber mais.
Se eu elencar jogo de corrida, tirando o Mario Kart, que pra mim é diversão, não é jogo de corrida.
É verdade.
Né? Assim, pra mim, o primeiro que eu tive foi o Enduro. O segundo foi o Pole Position. Estamos falando de Atari. Depois no. Engraçado que no Nintendinho mesmo, os jogos de corrida não me chamavam muita atenção. Eu gostava daquele Rock'n'Roll Racing, que era da Blizzard, muito legal.
Ah, pô, joguei demais esse aí também.
Era legal,
só
mas.
Só que eu joguei no Master System.
Mas também é diversão, é tipo Mario Kart, é uma diversão, tipo, tá ligado?
É.
Não é uma simulação. Pois é, Micro Machines também. Né? Na verdade, acho que Micro Machines era. E aí, tipo, tem jogos de Fórmula 1 que eu joguei também, muito legais e tal. No Mega Drive, o bicho pegou com Super Monaco GP. Super Monaco GP, pra mim, era o jogo, velho. Nunca era vi bom. Um jogo que eu falei, caralho, Super Monaco GP, que porra é essa? Depois vem a versão do Ayrton Senna, que é do cacete. Depois.
O Ayrton Senna eu joguei no Master System. Tem muito desses jogos
eu joguei no Mega. Eu joguei no Mega.
Eu esqueci de citar, lógico, o Top Gear, né? Inclusive, tá dentro da falando
ali agora no chat. Então, o Top Gear era o que vinha próximo, que era no Super Nintendo. Então, no Super Nintendo, pra mim, o Top Gear é foda e as músicas do Top Gear é foda. Dividir a tela com outra pessoa e jogar junto era do caralho. Então, o Top Gear é muito foda. Muito foda. Eu vou te falar até de um jogo de PC lá atrás que era o Test Drive, velho.
Test Drive, é verdade.
Lá atrás, no começo de tudo, o Test Drive era foda. Foda. Depois eu joguei um jogo que me impressionou muito com placa de vídeo em PC, que era o Colin McRae, que era um jogo de rally foda pra caralho.
Esse eu não cheguei a jogar, mas já ouvi falando, todo mundo falando
fala, dele. Hoje, inclusive, então, marcou uma época. Marcou uma época esse jogo. E aí, quando você vai evoluindo, aí vem o Need for Speed, a franquia Need for Speed com Electronic Arts foi foda. E aí, depois, cara, vem o Gran Turismo no PlayStation. Por causa que o PlayStation 2 e o 3 era foda na época que saiu. E o Gran Turismo era um puta jogo com gráfico fodido. Mano, eu via recentemente agora. Teve jogos de Fórmula 1 que são legais pra caralho, mas eu vi recentemente agora um amigo meu, Norx, jogando o último Forza. Eu falei, caralho! Caralho, esse último Forza tá foda, hein, velho? Os gráficos.
Foda. Motorsport 7, você fala?
Nossa senhora, mano!
Foda.
Que é muito louco! Bom, que animal, cara.
Paguei a gente pau. Tem até um campeonato. O Brazucas tem também um canal no Twitch, né? A gente tem um campeonatinho que a gente roda toda quinta-feira. Eu transmito por lá. Campeonato de Forza também. Faz uns 3 anos já que a gente tá fazendo esse campeonato. É muito bacana, cara. Forza Motorsport 7.
O Tadeu falou aqui, é verdade. Não posso deixar de falar do F-Zero. Sou viciado do F-Zero.
O Fizeram falou do instante ali também, que eu nem sabia que tinha outra pessoa que conhecia.
Mas pois era legal. Eu também conheço. Mas o F-Zero foi foda. O F-Zero no Super Nintendo foi foda.
Foi é, isso foda. Eu pulei, cara. Olha, eu sempre tive vontade, nossa, de jogar, mas quando chegava na porra da academia. Da academia, eu não faço nenhuma, né? Chegava na porra da locadora, não tinha o F-Zero pra alugar, tava sempre
a caixinha vazia. Alguém, né, tinha levado já.
É, com certeza. Sempre chegava atrasado, que deixava pra alugar na sexta, né? Aí a galera chegava antes.
Doideira. É foda. Bom, doideira. Cabelo. Cara, do caralho ter você aqui. Foi legal pra cacete o papo. Só tenho que agradecer, opa, o seu tempo. Pedir desculpas por ter mudado o dia por causa lá do imprevisto que eu tive lá com meu filho e tal, coisa de escola. Imagina, e aí, pô, que queria te agradecer por estar aqui hoje comigo, trocando essa ideia. Deixa seu recado aí pro pessoal e fala pra eles onde que eles podem te achar.
Pô, Carol, primeiramente foi um grande prazer estar aqui. Eu falei pra você na época e falo hoje também, não esquenta a cabeça com isso, cara, entendo perfeitamente. Tenho duas crianças, dois filhos aqui também, um de 13 e um de 10, de 11, não, de 10, ó, errando as idades aqui. E sei como é, perfeitamente como é que é isso aí, já passei madrugada dormindo no carro, esperando notícias no hospital já, então é complicado, é muito complicado. E, cara, acha atualmente no www.xboxbrazucas.com.br. Toda semana eu tô lançando as promoções da semana ainda no site moribundo aí, né, não sei até quando vai, tava lá com o servidor pago, então tô usando ainda, né. E agora as transmissões no canal do Brazuca na Twitch a gente tá sempre fazendo, arroba Xbox Brazucas, né, o canal do Twitch lá. Eu faço transmissões toda quarta-feira, então amanhã tem, de Far Cry 3 a partir das 9h30, e de Doom 2, né, Doom podia faltar, a galera do Brazucas aí vai até me excomungar depois, mas de Doom 2 também, me propus a fazer a saga Doom todinha em live, né, na Twitch, e o Far Cry 3 também, fechar ele em live no Twitch aí, divertir a galera aí. E é isso aí, cara, redes sociais não tem nenhuma mais, tem o Instagram que tá largado lá, desisti de Facebook, de Twitter, não tem mais rede social nenhuma, bicho, não tem nada. No site você encontra lá o acesso pro grupo do Brazucas, então quem quiser entrar, só mandar um particular pra mim lá, que eu adiciono no grupo e vão pra amizade aí, a galera é muito bacana lá no grupo. Às vezes tem treta, né, como todo bom grupo tem.
Tem em todo lugar.
Eu modero a risca lá, o pessoal fica até bravo comigo, você é muito rígido com algumas coisas e tal. Mas pra manter a ordem com 140 pessoas num grupo, tem que ser rígido, cara, não tem jeito.
Às vezes não tem como escapar, né? Não tem como escapar às vezes, cara.
Bom, não tem, cara, é o
Cabelo, valeu, meu irmão, muito obrigado, até a próxima, hein?
Opa, obrigado, cara. Deus abençoe, tá, obrigado aí a oportunidade.
Tchau, tchau. Tchau.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.